Fala aí, seguidores do Teatro em Escala. Estamos muito felizes hoje. É o lançamento do podcast do Teatro em Escala. O nosso primeiro podcast de uma temporada de podcast com muito conteúdo de qualidade para quem é do teatro, para quem gosta do teatro e para quem até não faz parte do teatro, mas quer ter a oportunidade de conhecer essa vertente das artes e começar a fazer parte deste mundo também. Então, todos os meses, teremos um conteúdo novo para vocês. Então, a cada mês, você terá uma novidade com a gente. E hoje, para inaugurar o nosso podcast, nós vamos falar de um livro que eu considero ser uma bíblia para quem é ou quer fazer parte do teatro, que é o livro A Preparação do Ator, de Stanislavski, que revela os mistérios atores e atrizes serem totalmente verdadeiros nas suas atuações nos palcos. Mas antes, é claro, deixa eles se apresentarem a vocês, outras três pessoas que formam o quarteto fantástico do Teatro em Escala, que provavelmente vocês já conhecem ou do nosso blog ou do nosso Instagram e que agora vão conhecer melhor aqui pelo nosso podcast. E vamos começar aqui com a nossa grande pequena, que eu muito carinhosamente chamo da Anã do Teatro em Escala, Gabi Risso. Palmas pra Gabi, gente!
Tudo bem, galera? Bom, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Gabi. Pra quem já me conhece, já viu minha cara lá no Instagram, no nosso blog, etc. Talvez eu possa dizer que eu sou aquela sementinha que fez isso tudo virar o que é, porque foi dessa cabeça maravilhosa aqui, ó, que só pensa coisas interessantes.
Ai, mentira, veio, né?
E veio essa ideia de criar o blog. E aí eu consegui o quê? Mais três loucos aqui que estão à minha volta pra topar essa ideia e colocar tudo pra frente. Então, eu acho que eu posso dizer que eu organizo esses meninos, porque eu tenho que ter alguém aqui, ó, alguma cabeça pra colocar todo mundo em ordem, porque eles não obedecem, tá?
Ela se sente, né, galera?
Eu tô dividindo com vocês uma angústia que eu tenho, porque eles não me obedecem, é muito difícil. Mas enfim, eu dou uma organizada neles, coloco algumas coisas em dia e dou alguns starts aqui das nossas ideias.
Só pra vocês saberem, ela nunca comentou isso com a gente, tá? Então, depois de que terminar aqui a gravação do podcast, pode saber que vai ter lavação de roupa suja da gente aqui, né?
União de pauta, chama.
A gente tem também o grandiosíssimo participante, que rufem os tambores, João Marques. Seja bem-vindo, João.
Oi, gente, tudo bem? Eu acho que me chama de... Meu nome também é John. Meu nome artístico é John Marques. Basicamente, primeiramente de tudo, ator, assim, uma pessoa apaixonada pelo teatro, sempre fui. Foi uma surpresa conhecer o resto da galera, na verdade. Não esperava que a gente fosse se dar tão bem, assim. Às vezes queria matar eles, sim, às vezes...
Meu Deus do céu, gente. Quero Jesus, que a gente deveria ter conversado sobre isso antes?
Talvez.
Mas eu gosto muito de fazer parte do Teatro Escala. Eu acho que tá possibilitando pra gente a possibilidade de um diálogo que eu não esperava antes, né? Não só com o público, mas também com quem tá fazendo teatro, com o movimento teatral de São Paulo, com a cena de teatro de São Paulo. É uma honra, assim, na verdade, fazer parte do Teatro em Escala e tá agora dividindo com vocês a nossa experiência, né, meninos? E é isso.
É pra isso que estamos aqui, né? Não é pra ficar jogando um na cara do outro que cada um faz, mas... Bom, vamos lá, deixa pra lá isso. Bom, e pra fechar esse timaço, né, de sucesso, a gente tem mais um participante que, sem ele, o Teatro em Escala com certeza não seria o mesmo. Ele é o... Roberto D'Alessio!
Aê,
Robert! Fala, Robert. Por favor, tá? Não vai querer lavar roupa suja também?
Ah, não vou fazer nada disso, não. Não tenho nada pra falar pra vocês.
O Roberto é o nosso fofinho. Ele não fala mal da gente. Ele trata a gente com todo o carinho que os outros não fazem.
Ele é o único normal aqui do grupo, entendeu? Bom, Roberto, conta pra gente aí o que você faz um teatro em escala.
Eu sou também um pouco porra louca aí de vocês, nesse meio de ator. Teatro Escala, sou responsável de fazer arte. Essa ideia de trazer essa informação para para quem não tá no meio é muito legal. Eu gosto muito disso. E bom, tamo aí, né? Bom com tudo.
Bom, é isso aí. Acho que, acho que dá para o pessoal perceber que cada um com as suas particularidades agregam ao teatro em escala de alguma forma, né? E aí deixa eu falar sobre mim agora, porque eu também posso, né, Gabi?
Por favor, eu ia falar isso agora.
Não, então, eu sou o Adriano Abner, fui convidado aí pela ideia doida da Anan, do Teatro em Escala, a Gabi. Eu sempre falo para eles que eu, na verdade, caio de paraquedas, porque eu não era do mundo do teatro até alguns anos atrás. Fui fazer teatro por conta de trabalhar com treinamento e desenvolvimento humano, palestras, e fui fazer teatro e acabei conhecendo esses três doidos aí que já se apresentaram e acabei pegando um pouquinho o bichinho do teatro que estava neles, pegou em mim também. Então agora eu faço parte, muito mais cuidando da parte ali de comunicação e marketing do Teatro em Escala, mas é um prazer e principalmente eu acho que aí do nosso propósito com o blog, com as nossas redes sociais, que é compartilhar o que nós experimentamos e o que nós aprendemos com essa nossa trajetória aí no mundo das artes através do canal do teatro, né? Então é um prazer estar aqui, agora que vocês conhecem o time do Teatro em Escala. E até antes da gente falar do livro, né, a preparação do ator, eu acho que não tem como a gente falar do livro sem antes falar do autor do livro, que é o Konstantin Stanislavski, né, muito carinhosamente chamado de Stan, um dos grandes nomes do teatro mundial. Na verdade, eu acredito que o Stan vai muito além do círculo de profissionais das artes, mas a importância dele para o teatro é tão grande que, antes de falar do livro, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dele. Quem é Stanislavski? O que vocês falariam de Stanislavski para a galera que está ouvindo o nosso podcast aí?
Eu acho que é interessante a gente dar um pouquinho da biografia dele, que ele é russo, ele nasceu numa família, vamos dizer que uma família bem de vida da Rússia, a família dele era importante. Então, na Rússia eles tinham, pelo menos naquela época, eles tinham uma coisa ligada à arte, que todas as famílias faziam um teatro em casa, assim. E como eles eram muito mais ligados do que as famílias mais simples, eles tinham um espaço mesmo para fazer apresentação amadora em casa, da família mesmo. Ele nasceu em 1863. Ele foi ator. Ele foi... Podem me complementar, porque ele foi tanta coisa que pode ser que eu esqueça. Ele foi ator, diretor, estudioso. Acho que ele foi professor também. Se eu tiver errada, me corrijam. Mas eu acho uma coisa interessante, que foi uma curiosidade que eu descobri há pouco tempo, não só pela cultura deles, dos russos, de estarem envolvidos com a arte, a avó materna do Stan, ela era artista, ela era uma atriz parisiense, mas infelizmente ele não foi criado com ela, então essa coisinha tava no sangue, sabe?
Quando eu falo de Stan, né, o que vem assim na minha cabeça de tudo que a gente aprendeu sobre ele é a ideia de que o ator e a atriz é o principal agente da sua criação, da sua atuação, né? O que o Stan quis dizer isso, e a gente tá falando que ele não disse isso na semana passada, né? Ele disse isso há muito tempo atrás, de que assim, mesmo que você tenha aquele puta diretor, né, você, ator, é o principal responsável pela sua criação. Porque o Stan, ele vem, eu acho que para desmistificar a ideia, a responsabilidade do outro te guiar para uma criação artística, né? Então, que fica muito forte para mim. Ele vem para mostrar que não, que essa criação, ela vem de dentro para fora. Hoje, isso é muito natural. A gente que faz parte do teatro, os meninos até podem compartilhar, a gente ouve muito isso, de falar, não, a criação vem de dentro para fora. Sim, hoje isso é muito natural, mas o Stan veio dizendo isso lá atrás, quando ele começou com o teatro. E mostra muito a importância desse nome, Stanislavski, para a história do teatro como um todo, né?
Eu acho que ele é importante, sim, a gente estuda ele até hoje, né? Sei lá, quase 200 anos depois, eu acho que a gente estuda ele, porque ele foi um dos primeiros, assim, a mostrar a importância de você ter um estudo sistematizado na hora de você estudar a atuação, né?
Porque é um método, né?
Eu acho que método é um termo erro, que é usado de forma errada, na real. Porque se a gente for pensar, o Stanislavski, ele não dá uma receita de bolo pra gente. Tipo assim, você tem que começar o A, aí depois você coloca dois ovos de interpretação. Enfim,
A cobertura você coloca um pouquinho ali de figurino.
Eu acho que é um sistema.
Eu acho que por isso que esse sistema cabe mais, né?
Eu acho que o sistema cabe muito mais, porque é você entender que o seu trabalho, como qualquer outro trabalho, necessita de uma sistematização, né? Aí a palavra fica certinha. Eu acho que a importância dele é justamente isso, entender que a gente precisa sistematizar o nosso trabalho, né? Nossos estudos, enfim, como qualquer outra área, né?
Sim, sim, exatamente. Eu concordo com o João.
E aí eu acho assim, eu, lendo o livro A Preparação do Ator, eu entendi que neste livro ele mostra de forma muito clara o que é este realismo no teatro que o Stanislavski pensa. E aí eu queria saber, assim, na visão de vocês, do que é esse real que o Stan tanto fala no livro.
Olha, eu consigo entender do real o mais próximo do nosso dia a dia mesmo. Tipo, eu não acho que é legal, pelo menos pro jeito que a gente estuda teatro hoje, você ir ao teatro, a menos que seja a proposta daquela peça, por exemplo, é você ir ao teatro pra ver algo mecânico demais, sabe? Fora do que você tá acostumado do seu dia a dia, fora do seu agir normalmente. Torna tudo muito mais próximo do público, talvez. Mas muito mais próximo de quem tá vendo e traz tudo muito mais pro seu lado, sabe?
Pra mim, na real, eu acho que quando ele traz a proposta do realismo, é que ele quis fazer uma representação da sociedade que ele vivia na época, né? Da vida dele, das coisas que aconteciam, dos textos que ele montava. E não só no discurso, mas na estética também, né? Se a gente for pensar como é que ele como encenador, como que ele montava as peças dele, a estética dele era realista. Então, não tinha uma pegada, se a gente for pensar, uma pegada super simbolista, as pessoas ficavam, nossa, que lindo aqui esse pássaro, só que eu não sei o que significa esse pássaro. Então, ele queria um diálogo muito, eu acho, na minha visão, ele queria um diálogo muito mais direto, muito mais próximo das pessoas que estavam assistindo ele, que estavam indo fazer teatro naquela época em Moscou.
Eu acho que Stan queria deixar muito uma mensagem assim, que vinha de antes, né, daquela época, e eu acredito que existe ainda hoje, a gente não pode dizer que isso acabou não, que o teatro não é você imitar o outro, né, é você buscar, como a gente até comentou aqui, buscar dentro de você o qual é o jeito certo da atuação. O sistema, e aí o João tinha total razão quando ele falou que não era uma receita, o sistema dele não é o fim, o sistema dele é o meio, né, para você encontrar o seu fim. Então, o que eu acho que enriquece muito no teatro, o teatro realista, ele dificilmente vai ser igual, porque leva muito em consideração o que é o real de cada um, e aí isso eu acredito que enriquece muito, tanto para quem assiste uma peça, tanto para quem está ali no processo criativo, porque é tudo sempre novo, é tudo sempre diferente do que já foi feito.
Mas aí, você acha que isso se resume ao teatro realista ou ao teatro no geral?
Bom, eu acho que, pra mim, eu levo, até como profissional do teatro agora, eu levo isso com um contexto mais amplo, mais macro mesmo, de que o teatro me agrega muito por conta disso, porque sempre sai da minha zona de conforto, sempre é novo pra mim, eu posso emprestar o meu eu para a criação de personagens, só que tanto a vida desse personagem, tanto como a minha criação, sempre vai ser novo, porque é um jogo, né, uma engrenagem que sempre vai dar resultados diferentes. Teatro realista é o teatro de hoje, eu acredito que é o que nós estamos disponíveis para poder fazer, mas é o que agrega na arte como um todo nesse momento.
Acho que faz total sentido isso que você falou do teatro realista de hoje e tal. Só que uma dificuldade, e que eu acho muito interessante, é o nome realista para algo que a gente, como ator, vive no palco várias vezes. A dificuldade de tornar isso real quando você já sabe o que vai acontecer.
Presença, né? Você está 100% presente.
Mas é porque, assim, sei lá, vamos supor, a gente faz 3 sessões de uma mesma peça, 6 sessões no fim de semana. E como você tornar real, porque pra mim é muito mais fácil você tornar algo real quando você vive tudo a primeira vez. Então, se eu tô andando na rua e eu tropeço na vida, a Gabi andando na rua, é real, entendeu? Eu tropecei ali, ok. E quando eu sei que eu tenho que tropeçar? Tipo, como ser real o que já viveu?
Isso eu acho que não chega a ser isso, porque muitos atores experientes já falam que cada apresentação é diferente, porque é um público diferente, é uma energia diferente que você pega. Então, nunca uma apresentação vai ser igual à outra.
Não,
até porque você nunca vai saber o que vai acontecer durante a apresentação.
lógico que são diferentes, porque você depende de tudo isso que o Roberto falou, sim, mas você tá repetindo coisas ali, entendeu? E você tem que tornar isso como a primeira vez o mais real possível, e eu acho isso de uma coisa, de uma loucura, de um negócio maravilhoso que eu quero só fazer todos os dias da minha vida. E sei lá, sabe? Por um tempo, a gente estuda tanto, e teorias, e sistemas, e etc. Mas tem algumas coisas que, assim, no meu íntimo, como atriz, são inexplicáveis.
É, eu acho que até desse comentário, tanto da Gabi quanto do Roberto, no livro, né, A Preparação, ele fala sobre o ser mágico, né? Uhum. E aí eu queria entender de vocês, assim, o que vocês acreditam que é o ser mágico que o Stan fala, assim, e como ele agrega nesse processo de criação mais realista na atuação.
É, então, ele, pra mim, o ser mágico, né, que as pessoas falam, eu acho tão engraçado esse nome, é que é você se colocar nas circunstâncias dadas, né? Mas acho que isso as pessoas esquecem, porque para você construir qualquer peça, independente se ela for expressionista, se ela for totalmente simbolista, se for uma coisa, um realismo fantástico que seja, sei lá, você vai montar Shakespeare para fazer Sonhos de uma Noite de Verão, que é um monte de fada, um monte de coisa, um monte de aquelas loucuras lá. Se você não se coloca, né, a palavra ser mágico, se você não se coloca naquela circunstância ali, se você não acredita que você é um espírito, tava lá, sei lá, vivendo toda aquela loucura, fica falso, né? Não comunica, não transmite aquilo que precisa. Então eu acho que rola um pouco dessa confusão, assim, né? Do realismo como... do Stanislavski como sistema dele realista de você construir, do realismo como estética e do realismo como forma de criar esse diálogo com as pessoas. Eu acho que a galera um pouco confunde isso.
É, eu concordo com você, João, mas eu também acho que você coloca esse ser mágico que o Stanis ensina na circunstância do seu próprio dia a dia. Se você vai fazer uma cena, eu vou usar um exemplo que eu aprendi em aula, na escola. Se você vai fazer uma cena que, sei lá, você vai entrar numa igreja pela primeira vez, como eu, Gabriele, pessoa, entraria numa igreja a primeira vez? O que eu olharia nesse lugar? Eu tô colocando a igreja como um exemplo de lugar, mas em qualquer outro lugar, como eu entraria e o que eu olharia, o que eu procuraria, o que me chamaria atenção? Então eu acho que não só na parte do que não é real pra gente como seres humanos, mas na parte do que é real pra gente.
Eu acho que, assim, até o exemplo do João é uma coisa muito boa, e eu consigo fazer esse link com a questão do realismo, e aquilo que a gente até conversou das infinitas possibilidades de criação e de não fazer o mesmo. Porque, por exemplo, se eu fosse uma fada, né, o ser mágico, se eu fosse uma fada, se isso acontecesse comigo, eu sendo esta fada, como eu reagiria, né? O que eu faria? Com certeza, o que eu, Adriano, como ator, vou dar no meu processo de criação é diferente do que o João daria no processo de criação dele, do que o Roberto daria no processo dele, a Gabi. E eu acho que isso que enriquece muito a criação, né? A atuação e dessas infinitas possibilidades no realismo. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. E sendo pessoas diferentes, nós tomamos decisões diferentes, nós agimos diferentes e sentimos, temos impactos de acontecimentos
diferentes.
Sim, e aí, ou seja, inclusive eu já tive a experiência, eu e o Roberto, a gente fez uma mesma peça, nós quatro estávamos numa mesma peça, onde eu e o Roberto, a gente fazia o mesmo personagem, em horários diferentes. E o personagem que ele fez, era ele e o Roberto fazendo diferente de quando eu, Adriano Abner, fazia aquele personagem. E aí eu acho que entra muito a questão do ser mágico, porque diz que a gente tá ligando. Então, assim, se eu fosse esse personagem nesse momento e acontecesse isso, o que eu sentiria e como eu demonstraria esse meu sentimento? E aí deu a atuação do Roberto e deu a minha atuação. Porque eu acho que, então, a ligação do ser mágico com o realismo é totalmente isso, assim, ele potencializa demais as infinitas possibilidades de atuação e de, tanto para o público não ir assistir uma peça e ficar vendo mais do mesmo, como para aquele ator ter inúmeras possibilidades de criação. Eu não sei se vocês concordam com isso.
Plenamente, eu concordo plenamente.
Você lembra dessa experiência, Roberto?
Sim, nossa, foi maravilhosa. Porque a gente pode compartilhar até ideias, mas cada um conseguiu criar a sua persona.
Exatamente.
Seguiu um caminho completamente diferente pela...
É, a gente, inclusive eu lembro da gente trocando ideias do tipo, o Roberto falava, nesse momento eu sinto que ele faria dessa maneira, e eu falava pra ele, eu não sinto que ele reagiria assim, porque eu vejo ele dessa maneira, e tá certo, tá tudo bem, porque era o meu ser, né, da atuação, e era o ser do Roberto naquele momento. Então,
a criação do João foi melhor ainda, porque ele teve que criar situações diferentes para os dois. Então, sim, ele teve que criar, por exemplo, uma reação para você e uma reação para mim.
Não, e fora
então,
do...
ele se... não fez igual para fazer para os dois.
Não, e... adaptação, né? Já diria os tênis lábios.
Sim, e só para pegar um gancho do que o Roberto falou uns minutos atrás, de cada apresentação ser diferente por público e etc. Era muito cada apresentação é diferente, porque até as sensações que a gente tinha, acho que o João vai concordar comigo, as sensações que a gente tinha atuando com o Adriano, sim, eram uma, e quando a gente atuava com o Roberto, era completamente diferente. Completamente diferente. Então, acho isso, meu, sério, não sei, é muito bacana, é muito bacana.
Mas eu já queria despedir de vocês, agradecer pela presença de vocês, agradecer o pessoal que ouviu esse podcast até o final, os seguidores do Teatro em Escala. Então, quem ainda não conhece o nosso Instagram, procura a gente lá no Insta, né? A gente está lá como Teatro em Escala, como eu já vi em alguns momentos, o TEE, que a Gabi coloca lá em alguns momentos. Tem o nosso blog. Gabi, quer falar o nosso blog pro pessoal?
É teatroemescala.com e lá você consegue achar desde dicionários do teatro, se você estiver em aula, em algum momento que você ouviu uma palavra que você não sabe, pode entrar lá e aí você vai achar o significado dela, você vai achar curiosidades, você vai achar história, você vai achar biografia e você vai achar agenda de São Paulo, porque a gente é de São Paulo, então ainda não temos o Brasil
inteiro. Respira, Gabi.
Ainda não temos o Brasil inteiro, mas quem sabe, em breve, não sabemos, né? Estamos aí prontos pro que vier. Mas enfim, você acha review de peça, o que a gente achou do que a gente assistiu. Então é muito completo. E se você...
Entrevista.
Entrevista também, a gente tem entrevista com um profissional da área. Então assim, se você tiver alguma ideia pra gente, você quer ver alguma coisa ou no podcast ou no site... pode mandar pra gente no Instagram, no direct, que a gente vai atender o seu pedido cedo ou tarde, porque, né, não sabemos o tempo, como vão ser as coisas daqui pra frente, mas a gente vai atender seu pedido e a gente ia gostar muito de saber o que vocês querem ouvir, o que vocês querem ler no blog, o que vocês gostam de ver no Instagram. Então, fala com a gente adora comunicação, a gente ama se comunicar.
Eu adoro pedir pra Gabi falar, porque vocês viram a empolgação dela, né? Acho que não tem pessoa melhor pra poder falar do blog. E ela falou uma coisa bem importante. A gente tá gravando esse podcast, cada um da sua casa, porque nós estamos em período de pandemia, do coronavírus. A gente não quis deixar pra depois disso tudo passar. Então, a gente resolveu fazer cada um da sua casa. Por isso que tá aí qualidade de áudio diferente um do outro. Que a gente não queria te fazer esse momento com vocês. Enfim. Esperamos vocês no próximo, vai ter próximo, vocês só foi o primeiro. Bom, pessoal, a gente agradece vocês, um grande abraço.
Um beijo.
E a gente se vê no nosso próximo podcast.
E tchau. Muita merda! Muita merda!